Laudetur Jesus Christus.
Saudações sororais e fraternais, a Rádio Vaticana transmitir o seu programa em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora. Convosco já o microfone, Dulce Araújo e Filomeno Lopes. Conhecer-nos a nós mesmos para vivermos em liberdade e dignidade cristã, exortou hoje o Papa Francisco na audiência geral em que continuou a falar do discernimento. Apelou à paz para a Ucrânia e encorajou a seguirmos os exemplos de paz e misericórdia nas figuras de São Francisco de Assis e de Santa Faustina Kowalska, cujas festas litúrgicas foram ontem e hoje, respectivamente. Estes e outros os principais temas para desenvolver já, nesta nossa edição de hoje.
O discernimento foi hoje o tema da catequese semanal do Papa Francisco. A vez passada falou da oração íntima familiar com Deus como elemento indispensável do discernimento e hoje, em complementaridade a isso, disse que o discernimento requer também conhecimento de si próprio, o que não é fácil, afirmou, pois envolve as nossas faculdades humanas, a memória, o intelecto, a vontade, os afetos.
Spesso non sappiamo discernere perché non ci conosciamo abbastanza.
Muitas vezes não sabemos discernir porque não nos conhecemos suficientemente a nós mesmos e assim não sabemos o que queremos verdadeiramente. Na base das dúvidas espirituais e crises vocacionais está muitas vezes um insuficiente diálogo entre a vida religiosa e a nossa dimensão humana, cognitiva e afetiva. São aspectos que devem ser explorados, disse o Papa, nos rastros de um autor, segundo o qual o obstáculo maior no discernimento não é a natureza intangível de Deus, mas o facto de não nos conhecermos suficientemente ou de não o querermos fazer. Quase todos nos escondemos atrás de uma máscara, mesmo perante nós mesmos.
La dimenticanza della presenza di Dio nella nostra vita va di pari passo con la ignoranza su noi stessi.
A ignorância da presença de Deus na nossa vida caminha pari passo com a ignorância de nós próprios. Conhecer a si próprio não é difícil, mas cansativo. Implica um trabalho paciente de escavação interior, capacidade de parar, desativar o piloto automático e distinguir as emoções das faculdades espirituais, distinguir o impulso de do quero e evitar, assim, ter olhares distortos sobre nós mesmos, sublinhou o Papa.
Accorgersi di questo è una grazia.
Dar-se conta disto é uma graça. É como que ter uma palavra-chave para entrar na vida espiritual, palavras que tocam o coração e remetem àquilo a que mais somos sensíveis. Mas o demónio também conhece estas palavras-chave e muitas vezes pode nos propô-las de forma não necessariamente má, mas desordenada e com uma importância excessiva, hipnotizando-os com coisas belas, mas ilusórias, e que acabam por nos deixar um sentido de vazio e de tristeza. Ficamos desorientados e acabamos por valorizar as coisas na ótica do nosso interesse pessoal e não do serviço comum à comunidade.
Da questo fraintendimento derivano spesso le sofferenze più grandi.
Desse equívoco derivam muitas vezes sofrimentos maiores, porque nenhuma dessas coisas pode ser a garantia da nossa dignidade, disse Francisco, que insistiu no facto de ser importante nos conhecermos a nós próprios, conhecer a palavra-chave do nosso coração, aquilo a que mais somos sensíveis, para nos protegermos daqueles que se apresentam com palavras sedutoras para nos manipular, mas também para conhecer o que é realmente importante para nós.
Um ajuda em questo é l'esame di coscienza.
O exame de consciência pode ajudar nisto, afirmou o Papa. Não um exame de consciência como na confissão, mas interrogar-se sobre o que me aconteceu durante o dia, porquê, como reagi, que traços de tristeza ou de alegria deixaram no meu coração, enfim, aprender a compreender o que é que satisfaz o meu coração, porque só o Senhor pode dar-nos a confirmação do que valemos.
Ce lo dice ogni giorno della croce.
Nos lo diz todos os dias, a partir da cruz. Morreu por nós, para nos mostrar quão preciosos somos aos seus olhos. Não há obstáculos ou falências que possam impedir o seu terno abraço. E o Papa rematou.
La preghiera e la conoscenza di se stessi consentono di crescere nella libertà.
A oração e o conhecimento de nós próprios nos permitem crescer na liberdade. São elementos básicos da existência cristã, elementos preciosos para encontrar o próprio lugar na vida. Passemos agora à saudação do Papa aos falantes da língua portuguesa, logo ali traduzida do italiano para o português.
Cari pellegrini di lingua portoghese, benvenuti. Nel salutarvi tutti, in particolare i gruppi brasiliani di Goiânia e dell'Arquidiocese di São Paulo, nonché i fedeli portoghesi di Alcanera e della parrocchia São Paulo in Setúbal.
Queridos peregrinos de língua portuguesa, sede bem-vindos. Saúdo-vos a todos, nomeadamente os grupos brasileiros de Goiânia e da Arquidiocese de São Paulo, bem como os fiéis portugueses de Alcanena e da paróquia de São Paulo em Setúbal, convidando-vos a pedir ao Senhor uma fé grande para verdes a realidade com o olhar de Deus e uma grande caridade para vos aproximardes das pessoas com o seu coração misericordioso. Confiai em Deus como a Virgem Maria. Sobre vós e vossas famílias, desça a bênção do Senhor.
No final da audiência geral, o Papa recordou mais uma vez a Ucrânia martirizada.
E não dimentichiamo di pregare per la martoriata Ucraina.
Não nos esqueçamos de rezar pela Ucrânia martirizada, sempre pedindo ao Senhor o dom da paz.
Hoje, recordamos na liturgia Santa Faustina Kowalska.
Na saudação aos peregrinos polacos, lembrando Santa Faustina Kowalska, celebrada na liturgia de hoje, Francisco convidou a não nos esquecermos do conflito. Através dela, Deus indicou ao mundo a busca da salvação na sua misericórdia. Lembremos disso, sobretudo hoje, pensando especialmente na guerra na Ucrânia. Como disse no último domingo no Ângelus, confiemos na misericórdia de Deus que pode mudar os corações e na intercessão materna da Rainha da Paz. Depois, em relação à solenidade da festa de São Francisco de Assis, que se celebrou ontem, 4 de outubro, o Papa exprimiu o desejo de que o seu exemplo de consagração a Deus, de serviço aos homens e de fraternidade com as criaturas guie os nossos caminhos. Na sua habitual saudação aos jovens, aos doentes, aos idosos e aos recém-casados, o Papa exortou a colocar-se na escola de São Francisco, imitando-o no amor e na contemplação do crucificado.
A tutti la mia benedizione.
O Papa recebeu hoje em audiência os membros da Comissão Internacional Metodista Católica.
Rádio Vaticano. Atualidade e informação.
O arcebispo da Beira, no centro de Moçambique, Dom Cláudio Dalazuana, no âmbito das celebrações do Dia da Paz, 4 de outubro, afirmou que o Acordo Geral de Paz deve inspirar os moçambicanos na busca da unidade. Rogério Maduca.
Moçambique celebrou esta terça-feira, 4 de outubro, os 30 anos da assinatura dos Acordos Gerais de Paz, um evento que anualmente é marcado por vários momentos, com destaque para a deposição da coroa de flores em diferentes regiões do país. Na cidade da Beira, as cerimônias tiveram lugar na Praça da Paz e foram dirigidas pela secretária de Estado na província de Sofala, Stella Zeca, com a participação de outras autoridades do governo local, líderes religiosos, representantes de partidos políticos, académicos e sociedade civil. Presente na cerimônia, o arcebispo da Beira, Dom Cláudio de Alazuana, apelou para que a celebração dos Acordos Gerais de Paz não seja apenas uma recordação do passado, mas que sirva de inspiração para os moçambicanos na busca pela paz.
O dia 4 de outubro não é só uma celebração de um momento passado, mas é procurar inspiração naquele 4 de outubro de 92. Ver o que ajudou a fazer reencontrar os irmãos, a pôr fim a uma guerra entre irmãos. Foi o escutar-se, o dialogar, não só feito de palavras, mas procurar entender o que o outro quer, escutar o coração do outro e juntos procurar a paz, a unidade. Foi dar espaço ao outro, foi a inclusão, o partilhar com os outros, partilhar as oportunidades, dar igualdade de oportunidades aos outros. Isto construiu o Acordo Geral de Paz de 92. Então, esta inspiração tem que continuar a conduzir também todos nós. Devemos dar espaço ao diálogo, à escuta daquilo que os outros querem, procurar entendê-los, procurar pôr de lado os nossos interesses ou privilégios para incluir também os outros.
Ainda no âmbito das celebrações dos Acordos Gerais de Paz, AGP, em Moçambique, o governo moçambicano promoveu em diferentes pontos do país uma conferência religiosa sobre a paz. De referir que o aniversário do AGP deste ano celebra sob o lema Paz, Reconciliação e Justiça, 30 anos da assinatura do Acordo Geral de Paz em Moçambique. Da cidade da Beira, em Moçambique, para o Vatican News, Rogério Maduca.
África Global. Amigas e amigos ouvintes, na rubrica África Global de hoje, vamos apresentar a primeira parte da nossa interessantíssima conversa com um brilhante e promissor jovem moçambicano, filósofo, sociólogo e jornalista, de passagem aqui por Roma.
Meu nome é Jessimusi Cacinda, sou moçambicano, sou formado em filosofia, jornalismo, sociologia e gestão de projetos. Trabalhei como jornalista na Rádio Moçambique e, juntamente com um grupo de amigos, fundamos uma editora de livros chamada Etale Publishing, que é uma editora focada na promoção de narrativas africanas. Pode parecer paradoxal uma editora localizada em África focada na promoção de narrativas africanas, mas para quem conhece o espaço literário africano vai perceber que os livros africanos circulam um pouco dentro do próprio continente africano. É mais fácil encontrar livros africanos fora de África do que dentro de África. E nós achamos que era importante que existisse uma entidade que cuida dessa questão e que se calhar funcionaria como nosso diferencial no mercado, porque em Moçambique existem cerca de 30 editoras. Então, quando se funda uma nova editora, deve se posicionar da melhor forma para encontrar aquilo que são as lacunas que existem no próprio espaço. E quando fundamos a Italo Publishing, a Italo Publishing focou-se em duas missões. Uma que era promover novas vozes da literatura africana, que passaria por identificar jovens talentosos que nunca tiveram a oportunidade de lançar um livro, não só em Moçambique, mas um pouco pelos outros países. Se o seu material estiver em inglês ou em francês, traduzi-lo para português, e se o seu material estiver em português, fazer aquele trabalho editorial e lançar não só o livro, como também desenvolver uma série de atividades de comunicação, ligação com a academia, com a escola, com as universidades, integração em festivais literários para fazer a carreira deste autor, como forma também de reduzir uma outra barreira que o escritor africano tem, em que a sua carreira é basicamente feita fora do continente, e em algum momento fica quase que impossível um escritor africano fazer sua carreira dentro de África. E por outro lado, porque há uma série de livros africanos fundamentais que estão disponíveis em inglês e em francês, que não estão disponíveis em português, e a localização de Moçambique ali na África Austral é como se fosse uma ilha em que todos os outros vizinhos falam inglês, menos nós que falamos português. Então, este mundo que em termos geográficos nos é tão próximo, mas em termos intelectuais acaba nos sendo tão distantes. Então a tradução é uma forma de nos conhecermos a nós mesmos, é por isso que também enveredamos pela tradução de livros. Então basicamente este é o trabalho que a nossa editora faz, e temos agora 5 anos. Ao longo desses 5 anos fomos também implementando novas iniciativas. Criamos um concurso de leitura, que é para premiar jovens estudantes do ensino secundário e ensino superior que leiam livros moçambicanos e façam resumo desses livros. É uma forma também de incentivar a própria circulação de livros dentro do país. E iniciamos também um programa de construção de uma página do Wikipedia em Mácua, que é a língua mais falada de Moçambique, falada em 4 províncias do centro e norte, e que constitui um ponto de partida para a integração das línguas moçambicanas em particular e das línguas africanas no geral dentro do espaço da internet, como forma de nos sentirmos também incluídos, porque hoje a presença no espaço digital é também uma forma de dizer nós estamos aqui, nós existimos.
Qual tem sido a resposta das pessoas em relação a toda essa vossa iniciativa, os jovens, como é o envolvimento, o entusiasmo em volta deste projeto?
Bem, a resposta tem sido boa. Eu acho que nos últimos tempos em Moçambique tem estado a crescer a quantidade de pessoas que têm interesse pela leitura, por um lado, e acima de tudo pela leitura dos livros africanos, porque na maior parte das livrarias os livros africanos estão ali numa prateleira escrita ali literatura moçambicana ou literatura africana, mas no geral tem a chamada literatura universal. Ora, nós estamos em África, estamos em Moçambique, mas dentro do próprio país, dentro do próprio continente, a literatura, o pensamento daquele país e daquele continente não está em destaque na livraria. Está ali num setor, um gabinete básico, exatamente, num cantinho. Então, quando a gente aparece e começa primeiro a falar disso, isso despertou, acho que foi uma mensagem que despertou, e as pessoas passam a ir para as livrarias, começam a compreender aquilo que nós estávamos a falar. E quando vão, por exemplo, nós temos uma loja, quando vão para a nossa loja, olham para todo lado, é Moçambique, África do Sul, Quênia, Guiné-Bissau, enfim, um pouco disso. Já agora temos lá o seu livro Filodramática também. Sim, e a recepção tem sido boa, as pessoas têm estado cada vez mais a apoiar, inclusive a voluntariar-se para participar em várias atividades. Esta questão da voluntariedade é fundamental, porque nós vivemos, como editora, deveríamos viver através da venda de livros. Mas porque o nosso mercado é fraco, então é impossível viver através da venda de livros. Então, em algum momento, tem que haver uma espécie de engajamento ativista. Então as pessoas têm estado a se voluntariar para poder dar a sua contribuição. Alguns às vezes contribuem com recursos, por exemplo, quando temos um evento, como o concurso Ler nas Férias. Tivemos cidadãos particulares que decidiram contribuir com valor monetário para os prémios. Por exemplo, outros contribuem com conhecimento, emprestando seu conhecimento na componente editorial, emprestando seu conhecimento de tradução. Temos estado a descobrir que, afinal de contas, existem muitos bons tradutores em Moçambique. E também um pouco a comunidade de afrodescendentes que está em Portugal, muitos deles, por exemplo, que vieram do Senegal, que vieram dos países da África Ocidental e que estão em Portugal, que dominam muito bem tradução, principalmente de francês e inglês, que também têm estado a nos enviar e-mails, a mostrar sua disponibilidade de contribuir. Então isso nos dá aquela energia que precisamos para poder continuar a desenvolver, porque vimos que o projeto desenvolve mesmo sem dinheiro, porque há cada vez mais pessoas interessadas na causa do projeto em si.
Isso é ótimo, e espero que bom, também nós, a gente, naquilo que a gente pode fazer, estamos sempre aqui, para além de divulgar. Mas, sim, os nossos países, digamos assim, os PALOPs, temos essa situação de estarmos poucos e rodeados por países francófonos, anglófonos, etc. Embora eu não gosto destas expressões anglófonos, lusófonos, até porque eu digo, costumo sempre dizer, eu não sou lusófono, sou lusofalante.
Ok. Funciona às vezes como uma divisão e, na verdade, é uma continuidade das fronteiras criadas pelo colonialismo.
Sim, sim. Isso fica na nossa mente e isso, sobretudo, impede muito esse que estavas a dizer, desse intercâmbio intelectual de que nós temos na cidade. Porque os nossos pais de independência, desse ponto de vista, eles dialogaram muito, indo para além destas fronteiras. Agora, nós temos, infelizmente, esses tipos de circunstâncias que nos predispuseram a tentar desde cedo aprender seja uma como outra língua.
Exatamente,
não? Porque
sim,
sabemos de ser os únicos e estando no meio dos outros, você precisa de comunicação. Então, de uma certa forma, isto tem facilitado. Mas, em termos de troca,
exatamente,
exemplo, com os outros, né? Como é que eles têm recebido esta grande novidade? Enfim.
Este é o sentido inverso e, em algum momento, paradoxal. De fato, por exemplo, em Moçambique existem muitos tradutores de inglês e português. Em Portugal, conforme eu falava, esses jovens portugueses que vieram da África Ocidental, têm muitos também tradutores bons de francês para o português. Agora, o problema é, no caso, o contrário.
Sim, sim, sim,
de português
sim, sim,
para inglês e de português para francês. Porque nós temos notado, por exemplo, que por causa também um pouco da estrutura colonial, porque o pessoal que fala inglês e francês ficou com aquela de que não havia necessidade de aprender outras línguas. Então, eles fecham-se. Às vezes fecham-se ao seu redor. Conversava, por exemplo, com um produtor de um festival literário em Lilongwe. E eu disse para ele, olha, por exemplo, para eu fazer uma feira do livro em Tete e em Quelimane, que são duas províncias de Moçambique, eu às vezes levo os livros para Tete, faço a feira do livro em Tete, depois passo pelo Malau e vou fazer a feira do livro em Quelimane. Então estou a passar no teu país todos os dias para fazer atividades em duas províncias diferentes do nosso país. Como é que nós passamos, e tu que estás ali no meio, não sabes o que é que está a acontecer ao redor? Então, o que nós podemos fazer agora é, nós já temos esta sorte de ter tradutores que traduzam das outras línguas para o português, mas o que temos estado a fazer também é participar em festivais literários, onde a nossa mensagem basicamente é uma mensagem de apelo, de que, olha, há necessidade de vocês aprenderem porque há muito trabalho que está a acontecer. Eu e uma escritora guineense chamada Yovanka Perdigão, estivemos num festival no Quênia em 2018, onde as nossas intervenções foram basicamente voltadas nisso, do porquê que, quando se fala de literaturas africanas, nesses grandes círculos da literatura africana, a literatura escrita em língua portuguesa excluída.
Sim, já a priori.
Exatamente. Então, inclusive, a Yovanka até perguntava, será por razões de qualidade literária? Vocês já leram o material para concluir que há problemas de qualidade literária? Então isso vai começando a despertar. Nesta edição, por exemplo, o número de escritores no mesmo festival no Quênia, o número de escritores em português aumentou. Foi o Mia Couto de Moçambique, foi a Gualuza de Angola, foi a Yara Monteiro também de Angola, foi o Abdoulaye, acho que é Abdoulaye Sina, exatamente, sim, da Guiné.
Xizane, também,
exatamente. Então, este movimento, nós como falantes de língua portuguesa, a nossa missão deve ser participar nesses festivais, mas para acentuar esta tônica de que, da mesma forma como nós estamos atentos a um pouco o que acontece dentro do continente, vocês também precisam de ficar atentos e não se fechar nos vossos muros, porque estes muros são muros meramente coloniais. E dou esse exemplo do Malawi e Moçambique para mostrar de que ali não há fronteira, na verdade. São fronteiras assim oficiais, mas as pessoas estão em permanente contacto, os problemas são partilhados, as soluções são partilhadas, então vamos dialogar. Então, é isso que posso dizer neste momento, que precisamos de continuar a acentuar esta tônica de apelar aos falantes das outras línguas para que compreendam, porque há um movimento criativo muito forte a acontecer no espaço da língua portuguesa e que eu acho que só se perde quando não se tem acesso.
E que são, antes de mais, são todos africanos.
Exatamente, sim, sim, que são todos africanos.
E por hoje é tudo. Nós voltaremos a falar com o nosso interlocutor nas nossas próximas emissões. Até lá, fique bem e até amanhã, se Deus quiser. Ale, laudetur Jesus Christus. Who has hurt on